Podcast BMJ.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da BMJ. Aqui quem fala é Érico Oyama, consultor de análise política do time de estados e municípios da BMJ. Na edição dessa semana, nós vamos falar sobre as ações mais recentes do governo federal para auxiliar o Rio Grande do Sul e quais foram os impactos políticos da nomeação de Paulo Pimenta como ministro extraordinário de reconstrução do estado. Outro tema que iremos abordar é a demissão de Jean Paul Prats da presidência da Petrobras e o que esperar de Magda Chambriard no comando da empresa. Nossos convidados dessa semana são Ariel Calmon, coordenador do time de estados e municípios da BMJ. Tudo bem com você, Ari?
Olá, Érico. Olá, pessoal, ouvintes do podcast da BMJ. Muito prazer estar de volta.
Bom ter você aqui conosco, Ari. E quem também nos acompanha nesta edição é a Luciana Rodrigues, consultora do time de energia da BMJ. Seja muito bem-vinda, Luciana.
Muito obrigada, Érico. Olá, pessoal. Olá a todos que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui de volta.
Bom ter você de volta por aqui também, Luciana. Bom, sem mais delongas, queria começar chamando o Ariel aqui para o papo. Os dois fatos que a gente vai abordar na edição dessa semana aconteceram na semana passada, tanto a demissão de Jean Paul como a escolha do Paulo Pimenta, e de certa forma esses dois fatos se interconectam e a gente já tem alguns resquícios ainda. Há uma análise, as pessoas estão fazendo uma leitura de como a demissão do Jean Paul foi feita e se a escolha do Paulo Pimenta enquanto ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul foi uma escolha acertada. Ariel, você como consultor do time de estados e municípios acompanha muito de perto essas dinâmicas políticas locais. Quem que é o Paulo Pimenta? É um deputado federal eleito que se licenciou porque foi nomeado secretário de comunicação, ou seja, responsável por toda a área de comunicação ali do governo federal, e que desde o primeiro mandato do presidente Lula, que teve início lá em 2003, sempre fez parte da tropa de choque em defesa do governo do presidente Lula. Há muita polêmica se o Paulo Pimenta foi o nome ideal, porque ele tem anseios políticos lá no Rio Grande do Sul, pretende se candidatar ao governo do estado lá em 2026. Mas eu queria ouvir sua avaliação. Houve um acerto do presidente Lula em escolher o Paulo Pimenta para esse posto, ou a alta carga política diante dessa escolha traz um viés que pode trazer resquícios negativos para o governo federal?
Olha, Érico, Luciana, pessoal que nos ouve, o governo federal tem realmente se desdobrado para não deixar a peteca cair com essa crise no Rio Grande do Sul. Todos os holofotes estão voltados para a região e a oposição não vai deixar passar qualquer vacilo para usar como desgaste para o governo. Então, dito isso, a gente consegue perceber que todo o cenário é político. Embora haja uma calamidade pública, um desastre ambiental, pessoas com necessidades de auxílios emergenciais para a sobrevivência, a perspectiva de sobrevivência política também permanece. E é nesse campo que está a indicação de Paulo Pimenta. Até o momento, o ministro não apresentou credenciais técnicas de manejo de desastres ambientais ou alguma experiência prévia com um debate mais moderno sobre os impactos climáticos em grandes agrupamentos populacionais. Então, embora o presidente Lula tenha falado sobre essa mudança de paradigma no tratamento de desastres naturais, o ponto focal, por assim dizer, do governo federal na região é seu antigo ministro de comunicação social. Agora, é importante dizer, para o bem e para o mal, e vocês vão entender o porquê desse dualismo, que Paulo Pimenta é gaúcho, natural de Santa Maria, no sul do estado, e a gente não pode descartar que a escolha por um local é positiva, né? Como diria o ministro Fernando Haddad, quem tem se dedicado muito à antropologia recentemente, é importante ouvir o nativo e dar esse lugar de fala. Por outro lado, a indicação de um gaúcho, e agora nós vamos para a sociologia, amplia o capital político do indivíduo para um eventual sucesso eleitoral na região onde ele tem ali os seus eleitores. Então, e aí, já para concluir, eu penso que há tecnicidade na indicação de Pimenta, porque houve um cálculo político. A política também é algo técnico. Certamente, o presidente Lula e seu núcleo duro mediram os riscos de colocar Paulo Pimenta nesse cargo, e muitas vezes essa medição é matemática mesmo. A ciência política norte-americana não vai me deixar mentir. Mas se há tecnicidade do ponto de vista ambiental e de gestão de calamidades públicas nessa indicação, isso eu não vi ainda. a gente torce para ser surpreendido nesse sentido.
É, nesse sentido de a tragédia trazer maior visibilidade para algumas figuras políticas, outro ponto que chama a atenção é que no evento que foi realizado lá no Rio Grande do Sul para formalizar o Paulo Pimenta nesse cargo de ministro extraordinário, havia uma série de outros ministros ali presentes, ministro Fernando Haddad, ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e entre eles também o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. E chama a atenção que, na ocasião, vários benefícios, vários auxílios foram anunciados para a população atingida, e quem fez a leitura, os anúncios dessas iniciativas foi o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e não propriamente Paulo Pimenta, numa tentativa, talvez, do presidente Lula de dividir o capital político e trazer visibilidade a todos. E como em política e semiótica nada é por acaso, o posicionamento da deputada Maria do Rosário, que é pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo Rio Grande do Sul, ela estava logo atrás do Paulo Pimenta. Então, no momento que Paulo Pimenta foi anunciado e houve aplausos ao anúncio do nome dele, quem estava atrás sorrindo era justamente a Maria do Rosário, e é uma foto que saiu nos jornais e as imagens foram divulgadas nos canais de noticiário por um longo período. Agora, por que eu citei o Rui Costa, aproveitando já para trazer a Luciana para a nossa conversa? E por que eu disse que os temas eram interligados? A demissão do até então presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, foi na terça-feira à noite, terça-feira da última semana. Ele não esperava pela demissão, tanto é que nos bastidores falam que ele veio aqui para Brasília cheio de pastas e dados e documentos para mostrar para o presidente Lula, e foi pego de surpresa uma demissão expressa, uma reunião super rápida no Palácio do Planalto. E um dos principais responsáveis por essa demissão foi justamente o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e principalmente o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é um dos nomes mais importantes dos quadros do PSD, partido presidido pelo Gilberto Kassab. E há duas interpretações sobre o timing dessa demissão. Há quem diga que o presidente Lula escolheu a terça-feira à noite porque a demissão não teria tanta repercussão diante da tragédia no Rio Grande do Sul e dos anúncios que seriam feitos no dia seguinte. E há quem diga o oposto, que essa demissão justamente ofuscou os anúncios feitos na quarta-feira de uma série de auxílios para a população do Rio Grande do Sul. É uma dessas linhas ou não foi passado, o presidente Lula chegou no ápice de insatisfação com o Jean Paul Prats e sequer pensou na estratégia de comunicação? Luciana, qual que é a sua avaliação?
Érico, eu acredito que não foi o caso de uma estratégia pensada a fim de evitar uma repercussão ampla dessa demissão, até porque as especulações sobre a saída de Prats, elas já estavam sendo ventiladas desde março desse ano, que foi exatamente o período em que as polêmicas relacionadas à gestão se intensificaram, mas quando se trata do setor de energia, a Petrobras ela pode ser considerada como uma das maiores empresas estatais do Brasil e que desempenha aí um papel fundamental no cenário econômico do país. Então, esse cenário ele vai ao encontro em se tratando da relação de Prats com Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, que foi sendo caracterizada por divergências desde o início da gestão dele, e relação a essa que foi estremecida nos últimos 2 meses, a ponto dos dois protagonizarem embates públicos, causando no mercado uma série de expectativas e incertezas em relação ao futuro da estatal. Então, ainda que o anúncio tenha sido uma surpresa para todo mundo, a substituição do cargo já era esperada para um futuro breve. Além disso, essa disputa em relação aos dividendos extraordinários que foram distribuídos pela companhia foi o pontapé inicial desses embates públicos, que também gerou essa instabilidade no mercado de capitais, com investidores e acionistas se posicionando a favor ou contra essa proposta de distribuição dos lucros da empresa, que foi então endossada pela Assembleia de Acionistas, conforme uma sugestão da própria diretoria, que era comandada por Prats. Então, esse desgaste entre o governo, a empresa e até os próprios investidores foi o que acabou afetando, no fim das contas, o desempenho das ações da Petrobras, gerando essas incertezas sobre um futuro que a estatal teria no mercado, principalmente no mercado financeiro, observando aí que a demissão de Prats ela foi anunciada apenas um dia após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da estatal. Esses dados demonstram aí um retrocesso de 38% em comparação ao ano de 2023. Então, foi diante dessas mudanças e pressões que o mercado reagiu de forma mais volátil, com oscilações tanto nas cotações das ações da Petrobras e até uma maior cautela por parte dos investidores. Por isso, eu acredito que a motivação por trás disso tudo tenha mais relação com esse histórico do que uma tentativa de salvar uma possível imagem negativa que tenha tido uma ampla repercussão.
Se a gente observar as capas dos jornais no dia seguinte, mesmo a demissão tendo sido à noite, tarde, assim, dos padrões que as reuniões costumam ser realizadas no Palácio do Planalto, o destaque principal nos principais veículos de comunicação, na própria terça-feira à noite e também na quarta, foi uma cobertura bem ampla, mesmo com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Bom, e o que esperar daqui para frente com relação à administração da Petrobras? A Magda Chambriá deve ter seu nome confirmado enquanto presidente da Petrobras em reunião do Conselho de Administração na sexta-feira, dia 24 de maio. Lembrando que a gente grava essa edição na quinta-feira, dia 23. A Magda Chambriá, ela tem um perfil majoritariamente técnico, entrou como estagiária na Petrobras na década de 80, mas já exerceu uma função política à frente da Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP, no período em que a Dilma Rousseff foi presidente da República. O que que a gente pode esperar daqui para frente sobre os rumos da Petrobras, Luciana?
Érico, você fez uma lembrança muito importante com relação à Magna protagonizando inúmeros engajamentos com o governo do PT no passado, quando ela foi escolhida pela presidente Dilma para conduzir os trabalhos da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e essa escolha, então, ela pode contribuir não só com a melhoria na interlocução da estatal com o presidente Lula, mas ela tende principalmente a cooperar com a condução frente às orientações do governo federal, oportunizando aí mais debates com o mercado interessado. Então, pode-se dizer que o novo comando da Petrobras ele tem como próximos desafios equilibrar essas demandas do governo, dos investidores e da própria empresa, buscando uma gestão que seja mais transparente, eficiente, alinhada com as melhores práticas de governança corporativa, principalmente em relação a refino, abertura do mercado de gás, diversificação dos investimentos, com foco na transição energética, que era uma pauta muito bem trabalhada pelo Jean-Paul Prats, fertilizantes e, claro, não menos importante, o preço dos combustíveis. Mas a gente tem aí também que relembrar as pressões políticas, né? Então, em se tratando de pressões que ela possa vir a sofrer futuramente, o gás pode ser um tema a ser destravado e deve retornar à pauta da empresa, assim como os fertilizantes, que são pautas relativamente que não tinham abertura, que não tinham tanta abertura na gestão anterior. Então, quando a gente fala de gás, eu acredito que um dos maiores desafios é aumentar a oferta do gás a preços competitivos, principalmente para a indústria nacional, um foco que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem muito forte, investindo então nessa estrutura para escoamento, e pauta que não é novidade para a Magda. Ela atuou em 2021, na época em que era diretora-geral da ANP, principalmente na CPI dos royalties. Dessa vez, atuou como oposição ao excesso de reinjeção de gás no pré-sal, que no limite afetaria a capacidade de arrecadação no estado do Rio de Janeiro, mas se a gente retoma aí a pauta de fertilizantes, por exemplo, essa retomada dos investimentos em fertilizantes é uma pauta muito esperada, ainda que historicamente seja considerada como um desafio do ponto de vista econômico, sobretudo aqui no Brasil, principalmente porque ela exige preços bastante competitivos para o gás natural, uma tarefa árdua que ela teria que enfrentar pela frente. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, então se eu pudesse chutar aí um tema prioritário que deve começar a ser analisado com mais cautela agora é a abertura do mercado de gás, que aí eliminaria um pouco os obstáculos que o domínio da Petrobras tem hoje, representa hoje em especial no acesso às infraestruturas de escoamento e processamento.
Luciana, embora a Magda Chambriá, como a gente disse, já tenha exercido um papel de natureza um pouco política à frente da Agência Nacional de Petróleo e Gás, ao ser nomeada presidente da Petrobras, tem uma carga de interesses muito maior, né? Há quem diga, inclusive, que é quase que o posto de um ministro. E ao nomear uma mulher enquanto presidente da Petrobras, o presidente, de certa forma, também tira um pouco as cobranças, o peso de ter poucas mulheres no primeiro escalão federal, e há quem interprete, inclusive, de que é o início de um movimento de uma reforma ministerial a curto prazo, já que houve a mudança na presidência da Petrobras e também a nomeação do Paulo Pimenta para outro ministério. Mas voltando aqui para a pauta da Petrobras, ao escolher a Magda Chambriá, que não é uma pessoa com carreira política, ela tem muito menos poder de influência nas discussões, porque ela não tem que defender um histórico político assim como tinha o Jean Paul Prats, embora com uma carreira reduzida. Ele foi senador e no período que esteve lá no parlamento esteve à frente de muitas questões relacionadas ao setor de energia, e ele tem uma carreira calcada em consultorias ligadas ao setor de petróleo, óleo e gás e energia. Mas a Magda deve ficar muito mais aberta aos desejos e aos anseios do presidente Lula de que a Petrobras tenha um papel social maior com a realização de mais investimentos. Por isso que houve aquela luta ali, aquele embate entre o presidente Lula e o Jean Paul Prats sobre distribuir ou não os dividendos extraordinários. E esse desejo do Lula de realizar mais obras é porque, é bom lembrar, o governo federal entra em breve na metade final do mandato do presidente Lula, que deve se candidatar à reeleição, e é bom para ele ter obras sendo realizadas, para ter o que mostrar para a população. O presidente Lula já vem numa tentativa de melhorar sua popularidade há alguns meses, e na Marcha dos Prefeitos, que é realizada em Brasília nesta semana, Ari, chamou atenção muito uma fala dele que a gente vai ouvir agora, falando que a maneira como o governo federal vem tratando as chuvas lá no Rio Grande do Sul mudou o paradigma no tratamento de desastres naturais. Vamos ouvir essa fala.
É que mudou o paradigma do tratamento dos desastres climáticos nesse país. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que nós fizemos no Rio Grande do Sul.
Bom, Ari, mas eu queria te ouvir, assim, é isso mesmo, muda esses paradigmas e essa postura bem ativa do governo federal, viagens frequentes do presidente lá para o Sul, potencial de melhorar a imagem do presidente ou é só o mínimo diante da amplitude da tragédia no estado gaúcho?
Primeiro eu queria comentar essa fala do presidente Lula na Marcha dos Prefeitos, porque é um ajuste em falas que ele já tinha feito desde o começo dessa crise, no sentido de retomada de normalidade ou voltar ao Rio Grande do Sul, que era antes, e ele recebeu críticas nesse sentido, justamente porque há essa necessidade de rever, de fato, um paradigma na forma como os estados, os governos lidam com esses desastres ambientais. Então, não basta retomar a uma normalidade ou voltar o que era antes, mas é preciso reconstruir em um novo sentido, né? E é isso que os especialistas em reconstrução de cidades, agrupamentos urbanos pós-catástrofes ambientais dizem. É necessário uma reorientação nesse sentido. Então, acho que o presidente Lula está atento, e ele não está atento à toa, sem dúvida, há todo um aparato disposto ali para melhorar e fazer com que essa crise no Rio Grande do Sul, de alguma maneira, amplie os seus índices de aprovação. E eu queria, junto com isso, trazer outros dois pontos analíticos, né? O que a gente tem observado é que, embora a crise seja local, o suporte do governo federal é o mais intenso. E isso se dá, é claro, pela capacidade natural da União de suportar eventos dessa magnitude, e se intensifica pela completa dificuldade do Rio Grande do Sul de aportar muitos recursos. E aqui eu lembro que o governo federal mandou para o Congresso, e o Senado já aprovou a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por 3 anos. Então, o cenário fiscal do Rio Grande do Sul não favorecia em nada. Junto com isso, temos o cenário de que o Estado, o Rio Grande do Sul, ao contrário do que se constrói na narrativa política mais comum, é bastante progressista. Então, há lideranças de esquerda históricas que são do Rio Grande do Sul, como o Leonel Brizola, João Goulart, Getúlio Vargas. E na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por exemplo, o PT constitui atualmente a maior bancada, são 11 dos 55 lugares. Então, o parlamento gaúcho também foi o único entre os três estados sulistas, né, da região sul, que elegeu uma deputada do PCdoB, um partido considerado mais à esquerda, né, uma esquerda mais radical. Então, esse contexto todo, para dizer que o Rio Grande do Sul é um ambiente muito profícuo para o presidente tentar ampliar a sua popularidade, sem dúvida, há esse interesse, Érico.
E Ari, para a gente finalizar nosso debate relacionado ao Rio Grande do Sul, em uma entrevista nessa semana, o governador Eduardo Leite disse que, se for necessário tomar alguma decisão sobre o eventual adiamento das eleições no estado por causa dos estragos feitos pela chuva, essa decisão deveria ser feita o mais breve possível. No dia seguinte, houve repercussão de várias autoridades e eu cito aqui o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que, aliás, está prestes a deixar o cargo, mas na avaliação do Alexandre de Moraes, por hora, não há previsão ou discussão de um eventual adiamento das eleições. É por aí mesmo, ou tem possibilidade de adiamento, por exemplo, se for diagnosticado que muitas pessoas perderam o documento, e uma dificuldade nesse sentido dos eleitores conseguirem exercer ali o papel enquanto cidadão.
Érico, antes de responder essa sua pergunta, eu quero lembrar que a BMJ tem consultores espalhados por todo o país e essa manhã, enquanto eu me preparava para essa nossa conversa, eu conversei com a nossa pessoa em Porto Alegre. E como nós estamos falando de eleição, eu quero trazer um pouco dessa perspectiva de como que está ali Eduardo Leite e Sebastião Melo para a Prefeitura de Porto Alegre. Eduardo Leite, como ainda não é um pleito que ele poderia se candidatar, não é? Seja ali imaginando um Senado do Rio Grande do Sul ou uma presidência tentando capitalizar esse seu potencial, mas ele poderia ser utilizado de alguma forma como um grande mobilizador de partidários, não é? Mas a visão é de que há um enfraquecimento mesmo de Eduardo Leite, embora em Porto Alegre ele ainda tenha uma força, o estado do Rio Grande do Sul tem, de uma maneira mais capilarizada, apresentado essa fragilidade da potência de Eduardo Leite em guiar as forças políticas locais. Então, de fato, esse movimento de enfraquecimento da figura de Eduardo Leite, e aí como isso pode impactar o PSDB, que já não é um partido que vem apresentando bons índices nacionais, né? Tem perdido representantes, não tem mais representantes no Senado, por exemplo, e como o Eduardo Leite pode de alguma maneira contribuir com isso, por essa experiência no Rio Grande do Sul, a gente já vai percebendo que há uma fragilidade nesse sentido. E aí, eu queria trazer uma expressão que foi usada sobre o Sebastião Melo, que tem sido falado nos noticiários locais lá em Porto Alegre, que é uma expressão que é Melo chinelão. Eu achei muito interessante, eu quis trazer para os nossos ouvintes, e aí os ouvintes gaúchos com certeza vão reconhecer essa expressão, mas o chinelão quer dizer que é algo que vale pouco, né? Que não vale muita coisa. E isso tem sido associado agora a Sebastião Melo, que está num enfraquecimento completo para sua candidatura ali na Prefeitura de Porto Alegre. Você mencionou, Érico, a Maria do Rosário, que é a sua principal oponente nesse pleito, né? Que nós vislumbramos, que estava lá nos anúncios de Lula, participou ativamente, apareceu nas fotos, ela com certeza vai se beneficiar dessa fragilidade. Mas eu quis trazer então esse cenário dessas duas forças ali, Porto Alegre, Sebastião Melo, e Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, antes de responder essa sua questão sobre o adiamento das eleições, que foi suscitada pelo próprio Eduardo Leite. Se eu não me engano, foi o próprio governador que trouxe essa questão para o debate num primeiro momento. E sem dúvida, a principal causa para o adiamento seria uma piora na situação do estado. Então, mais chuvas, enchentes e, junto com isso, uma dificuldade de recuperar estruturas mínimas, né? Infraestruturas mínimas de saúde, de educação, que as pessoas recuperem os seus empregos e, portanto, tenham condições de ter uma residência digna e aí reunir as suas posses. E hoje, né, 23 de maio, quando a gente está gravando, voltou a chover em Porto Alegre e alagar regiões que já apresentavam alguma melhora com relação ao nível da água. Isso causa uma preocupação porque a população de Porto Alegre, aí há uma preocupação específica com essa sensação de vai e volta, né? De que a que parecia que estava resolvido ainda não está. Então, esse cenário que se observa hoje. E depois disso, nós temos forças políticas que estão politicamente interessadas no adiamento. Isto é, aquelas que têm chances de perder a eleição, que já vislumbram esse cenário, e querem prorrogar seus mandatos. Essas forças vão se mobilizar com mais intensidade do que aquelas que se orientam por uma perspectiva democrática de dar condições para que os cidadãos não só possam votar, mas possam tomar suas decisões conscientemente e sem confusão de informações, né? E um terceiro ponto é uma análise conjuntural. E aí é bom situar que nós estamos falando com muita antecedência, não só do pleito em si, mas de momentos importantes do processo eleitoral, como o período para a realização de convenções partidárias, está previsto ali para julho, e o fim do prazo para registro de candidaturas em agosto. Então a população pode, não é, se candidatar, é preciso dar condições para que as pessoas tenham esse direito de serem candidatas. E a campanha de agosto a outubro. Tudo isso faz parte do conjunto democrático, do processo eleitoral. Então qualquer dificuldade causada por essa crise para honrar com esses eventos importantes deve tocar na pauta do adiamento. Mas esse debate está só começando e eu posso voltar aqui com certeza para tratar sobre isso, porque sem dúvida é um tema que voltará. É importante lembrar, e aí antes de encerrar, Érico, que há um histórico no Brasil sobre adiamento de eleições. Quero lembrar o pleito de 2020 pela pandemia, mas também eleições municipais que acontecem fora de grandes períodos, em regiões do Brasil específicas por questões climáticas, muitas vezes, desastres ambientais ou dificuldades logísticas. Então há esse know-how, digamos assim, na nossa justiça eleitoral. Esse não seria um impedimento.
Lembrando que a gente está no meio de maio, faltam mais ou menos 4 meses e meio até o primeiro turno das eleições. Teoricamente, há tempo hábil para recuperar as estruturas e conseguir organizar com calma as eleições municipais lá no Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas. Bom, e nesse painel, na Marcha dos Prefeitos, houve o anúncio de algumas iniciativas que estão sendo realizadas pela Confederação Nacional dos Municípios para que as cidades, as prefeituras tenham maior autonomia para medidas que venham a evitar novos desastres ambientais dessa magnitude. Entre elas, a discussão de uma PEC, que está para ser apresentada no Congresso, que cria o Conselho Nacional de Mudanças Climáticas e também o Nacional sobre Mudanças do Clima. O argumento da Confederação é que as prefeituras têm acesso a poucos recursos para levar à frente essas medidas e o processo para solicitar dinheiro, verba para o governo federal é muito burocrático, muito demorado. Dados de alguns levantamentos foram anunciados nessa mesa e me chamaram a atenção, vou trazer aqui para o nosso ouvinte. 43% das cidades não tem uma pessoa responsável pelo monitoramento de eventos climáticos e 47%, quase metade dos municípios, não tem um sistema de alerta caso venham a ocorrer fortes chuvas ou algum desastre ambiental que traga risco à população. A Marina Silva, como eu disse, estava presente e ela listou 3 prioridades urgentes que precisam ser encaminhadas para evitar que novos desastres naturais venham a acontecer. Reduzir a emissão de gás carbônico, triplicar a produção de energia renovável e também uma transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. Eu vou aproveitar o gancho aqui dessas prioridades listadas pela Marina Silva para chamar a Luciana de novo para o papo. Luciana, há quem diga que com a chegada da Magda Chambriand enquanto presidente da Petrobras, essa pauta de transição energética, de energias renováveis, fique em segundo plano, porque o Jean Paul Prat dava muita atenção para essa pauta. E para além disso, a Magda Chambriand já deu algumas declarações que ela concorda que a Petrobras tem que ter um papel de indutor da economia, de ajudar a indústria do país. A gente pode ter uma redução no papel da Petrobras nessa pauta de energia renovável?
Érico, eu acho que isso tudo vem de acordo com ali prioridades que vão sendo elencadas à medida que as situações vão ocorrendo. Mas, principalmente com relação à escolha do presidente Lula para um cargo mais técnico e menos político, claro, além de aumentar aí a presença de mulheres em posições de destaque no setor, como você bem pontuou, e até servir de inspiração e incentivo para outras mulheres, eu acredito que a escolha da Magda, que por carreira ela foi engenheira da estatal por mais de 22 anos, enfim, atuou, começou ali como estagiária, atuou também como consultora no setor de óleo e gás, ela não tende a ser uma alteração conflituosa. Então, quando eu falo de temas prioritários, os planos futuros, por exemplo, de investimentos, eles já foram acordados, isso não tende a proporcionar muitas alterações para serem realizadas no presente momento. Inclusive, essa liderança feminina na Petrobras, ela tende a garantir uma estabilidade para manter a sintonia com o atual governo, ainda que sem alterações significativas na estratégia da empresa. Até porque, como eu falei, esses desafios eles continuam semelhantes aos enfrentados por Prats, ainda que ele tenha uma preferência, digamos, pelas fontes renováveis, que é uma pauta que está muito em alta, vendo à frente um pouco mais de que o Brasil possui uma matriz limpa acima de 80% e que a gente tem um futuro promissor pela frente. E esse movimento ele se torna fundamental para que a estatal e o governo encontrem um equilíbrio a fim de garantir que a Petrobras mantenha sua autonomia e siga uma política de preços que, enfim, seja sustentável e até alinhada com as melhores práticas do mercado internacional. E aqui, Érico, você comentou sobre a aprovação do nome da Magda. Vale lembrar que no dia 23 de maio, dia em que o podcast está sendo gravado, o Comitê de Pessoas, o Comitê de Elegibilidade da Petrobras, aprovou a indicação da Magda Chambriard para conselheira e presidente da estatal, o que abre caminho para que ela seja nomeada possivelmente já na próxima reunião do Conselho da Administração, que está prevista para acontecer no dia 24, na próxima sexta-feira. Mas só para finalizar e encerrar esse tema, o último destaque que eu faço é que no dia 22 de maio, a Petrobras e o CAD eles divulgaram também alterações dos acordos de venda de ativos da empresa. E o que era uma pauta que acompanhava forte apelo da base aliada do atual governo, e com isso ela assume a presidência da estatal com um suspiro de alívio a mais, mesmo que ela tenha outros desafios futuros para serem supridos daqui para frente, embarcando em projetos futuros dentro da alçada da estatal, passando por mudanças no escopo das plataformas, por exemplo, investindo mais em infraestruturas e aprimoramentos regulatórios, que é uma pauta que o setor vem buscando melhorias há bastante tempo. Então, essa convergência de prioridades, ela tende a ser uma escolha dentro da estatal, independente do setor que ela defenda ou não. Então, ela, como técnica, ela tende a abrir mais espaço para aquilo que o governo elenque ali como pauta prioritária.
Perfeito, Luciana. Obrigado pelas últimas ponderações. Eu agradeço demais a presença e as análises da Luciana Rodrigues, consultora de energia da BMJ, e o Ariel Calmon, coordenador do time de estados e municípios da BMJ. Agradeço você também, nosso ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do podcast da BMJ. Até uma próxima.